Então vamos estudar isso. Buda diz: luminosa é a mente, mesmo quando poluída. Luminosa é a mente, mesmo quando não poluída. Por cadê que aprendemos que o Espírito é o princípio inteligente do universo? Aprendemos ainda que para aqueles que não conhecem o Espírito, quando ele está encarnado, pode ser entendido como a inteligência. A inteligência não é o Espírito, porque a inteligência é uma propriedade do Espírito. Mas, para aqueles que não conhecem o Espírito, pode-se dizer que a inteligência que comanda o corpo é o Espírito.
Que é o que Buda chama de mente?
A ciência de vocês chama a inteligência que comanda um corpo de mente. A própria ciência define a mente como a inteligência que comanda o corpo. Se aprendemos por Kardec que essa inteligência é o Espírito, a mente é o Espírito. O Espírito encarna. E Buda então nos diz: o Espírito é luminoso, estando ou não poluído.
Piracicaba, 15 de julho de 2003, Joaquim.
Luminosa é a mente, e ela é poluída pelas impurezas adventícias. Luminosa é a mente, e ela é liberta das impurezas adventícias. Luminosa é a mente, e ela é poluída pelas impurezas adventícias. A pessoa comum sem instrução não discerne tal como na verdade está presente. Por isso lhes digo que na pessoa comum não existe desenvolvimento da mente. Luminosa é a mente, e ela é liberta das impurezas adventícias. O discípulo nobre, bem instruído, discerne isso, tal como na verdade está presente. Por isso lhes digo que para o discípulo dos nobres, bem instruído, existe o desenvolvimento da mente. Siddhartha Gautama, o Buda. AN 1:49-52.
Essa é uma verdade universal. O Espírito, em qualquer dos seus estágios de evolução, é uma fonte luminosa. A poluição do que o Espírito passa por algumas épocas não é capaz de acabar com a luminosidade do Espírito. Sabe aquela pessoa que você diz idiota? Sabe aquela pessoa que você diz burro? Sabe aquela pessoa que você tem raiva, acusa? Essa pessoa é uma fonte luminosa do universo. Não existe espírito mau, Não existe espírito errado, não existe espírito ruim. Existem espíritos fonte luminosa poluída. O espírito é uma fonte luminosa porque é filho da luz de Deus. E aí eu pergunto, quando alguém biga, singa, acusa, ofende seu filho por fazer uma coisa que você mandou ele fazer, você não é assim? É por isso que Deus tem que ir assim. Porque você está ofendendo o filho. A fonte luminosa. Esse ensinamento, esse iniciozinho do ensinamento do Buda é perfeito para que nós envezamos as nossas ações. Quando você critica alguém, você está criticando uma fonte luminosa. Quando você acusa alguém, você está acusando o filho da luz. Não importa se ele está poluído ou não, ele é uma luz, filho da luz universal. É como um rio. Um rio que nasce puro e cristalino, e alguns pedaços ele é poluído. Mas conforme ele avança, se liberta dessa poluição e volta a se transformar num rio limpo. Assim é o ser, o espírito. Ele nasce puro e cristalino. Durante a sua jornada, ele se polui, mas não deixa de ser um rio. Porque mais na frente, com certeza, se livrará dos desertos e voltará a ser um rio produtivo para a natureza. A luminosidade está dentro de cada um. Ela existe dentro de você. Por pior que você ache que você é, por pior seja a situação que você está passando, a luminosidade está dentro de você. Então o trabalho para a sua felicidade não pode ser alcançado na busca interna dessa luminosidade, mas sim no mergulho dentro de você mesmo, para alcançar a luz que está ali e coberta por uma camada de poluição, mas se encontra. Isso é o princípio do que o Buda fala. Só o iniciozinho, só para dizer: a mente é iluminada, o espírito é iluminado. Mas veja bem, a mente é o espírito, mas a mente é o espírito encarnado. Um espírito que nasceu. Adventícia vem de advento, de nascimento. A mente é poluída pelo nascimento. Então, o espírito é a mente, mas é a mente, é o espírito poluído. O espírito está acima da mente. A mente é o espírito poluído, porque é um espírito que passou por um advento, um nascimento, na matéria carnal.
A mente não existe. A mente mente parece carne.
Não, mesmo a ciência de vocês separa mente de cérebro. Cérebro é carne, mente é algo que eles não sabem o que é. É o espírito. Mas não ainda o espírito, o ser universal, mas o espírito vivendo como ser humano. Ele é o espírito, ele é a luminosidade, mas está poluído. O lixo não se vê como essa luminosidade. É preciso eliminar essa poluição para que o espírito possa se compreender como espírito. E assim será muito maior do que a mente, ou seja, o espírito encarnado. É isso que o Buda nos ensina nessa historinha. É a poluição adventícia, ou seja, aquilo que o espírito começa a usar quando nasce numa carne, que não lhe deixa alcançar a verdade universal sobre ele mesmo. O ser que estuda e que pratica essa despoluição compreende que todos os seres do universo são seres iluminados. Mas a pessoa que não busca o ensino e que não busca a prática da despoluição permanece achando que o outro é isso, aquilo outro, que faz isso, aquilo e aquilo outro. Porque ele, espírito, mente, está poluído. Apesar de ser a luz, a poluição não lhe deixa zelar os frutos que a natureza exige. Mas que poluição é essa? Que poluição é essa que acontece quando você nasce? Vamos estudar. São três fatores. Três fatores que são a formam a poluição adventícia. Há outras poluição, mas essa é a poluição que o ser adquire por nascer, por estar na casa. A primeira poluição é a sensualidade. Sensualidade nada tem a ver com sexo. Com sensual. Tem a ver com sensações.
Eu falo a sensibilidade, não sensualidade. Porque mas sensualidade é ligada a sexo.
Na palavra de vocês, não. O livro que fala o que é cada palavrinha diz relativo aos sentidos do corpo. Então, se a poluição da sensualidade. O que é a poluição da sensualidade? É acreditar que você é capaz de ver tudo o que está acontecendo. Que só existe aquilo que o seu órgão do sentido olho vê. Essa é uma poluição, porque a partir do momento que você acha que só o que você vê existe, o que você não vê não existe. E o universo é muito muito maior do que alcance a sua visão. Tente olhar para a sua mão fiel. Diga para eu o que você vê. O que você vê? Pele, dedo, unha. Cadê os ossos? Você viu? Cadê o músculo? Você viu? O sangue sem o qual você não vive? Você viu? Então ele não está aí. Se você estiver poluído, não vai estar. Não vai estar porque você não viu eles aí. A visão do ser humano é limitada. Limitada. Existe animal que vê muito mais do que o ser humano, muito mais longe. Isso é importante para nós despoluir, porque atrás da pessoa que está agindo de uma forma que você não está gostando, tem um espírito mandado por Deus fazendo ele agir daquela forma. Mas como você se prende ao que vê, só vê a pessoa fazendo. É preciso se despoluir. E se despoluir é dizer: aqui existe mais coisa do que eu estou vendo. Fugir da sensualidade. E só se foge da sensualidade negando a realidade. Só se termina com uma poluição deixando de jogar o deserto no rio. Só quando você deixar de jogar o que você está vendo no rio que flui dentro de você, a xoxinho, você vai poder se despoluir. Negar a sua sensualidade não é dizer eu não estou vendo, mas dizer eu não estou vendo tudo. E por não estar vendo tudo, eu me julgo incapaz de saber o que está acontecendo. Falamos da vista, da visão, mas sensualidade também é audição. Eu agora há pouco aqui, que só tem você e esse aqui, pedi para falar lá embaixo. E você não estava ouvindo nada que estava sendo dito. E é por causa disso que não existe? Não existe. É você que não ouviu. É preciso, quando o som chega para nós, nós negar que aquele seja o único som. Existem outros que eu não estou ouvindo. E por isso eu sou incapaz de decidir o que o chão quer dizer. O selo. O selo só é ruim porque você não vê nada mais do selo do que o que você sente. Como saber se o ser é um ou bom se você não conhece todos os seres do universo? O sabor, o tato, as sensações que os órgãos do corpo emitem para o cérebro são poluições. E culpa para a mente, para o espírito, são poluições. Poluições que ele, espírito, adquire pelo advento, pelo nascimento. Deus lhe deu olho para você não ver. Deus lhe deu ouvido para você não ouvir. Lhe deu boca para não ter sabor. Nariz para não escurecer. É isso. É preciso negar o que está vendo. Porque o que você está vendo é poluição para você. E dessa poluição da sensação nasce três produtos que ajudam a poluir ainda mais o ser luminoso, você mesmo. Tempo, espaço e forma. Essas três coisas não existem, são produto da sua sensação. Tempo, espaço e forma só acontecem para a mente, para o espírito, quando ele está poluído pelas impurezas que excede ao nascer, os órgãos. Sem sensibilidade, não existe tempo. Sem sensibilidade, não existe espaço. Essa sala que nós estamos não acaba onde estão as paredes. Elas vão muito mais. Mas a sua sensação ao reconhecer pela visão a parede e achar que a parede marca o fim é que lhe traz a poluição da existência de um espaço. Forma. Forma individual. Cada um se vê uma coisa. Cada um vê uma forma. É tanto assim que se pedir para fechar os olhos e você vê sua própria forma, você não sabe. Você vai ter que lembrar de uma fotografia de uma outra forma, porque a sua forma mesmo você não sabe. Sabe por quê? Porque não vê. E se não vê, não existe. Você reconhece a fotografia, mas não reconhece você. É muito comum se dizer, e você parece com outra pessoa, e você não a sabe. Porque você não reconhece sua própria forma. Porque a sua própria forma não passa pelas suas sensações, pelos seus órgãos do sentido, pela sua sensualidade, pela poluição de você ser iluminado, que vive a função de mente, ser humano. Essa é a primeira poluição que precisa ser combatida. E como nós disse, o combate a essa poluição é a negação da visão, da audição, do olfato, do paladar e do tato. Somente com essa negação pode-se despoluir o ímã. E ele continuará correndo límpido e cristalino, ou seja, luminoso, ou seja, dentro da felicidade universal, ou seja, vivendo com amor. A mente, espírito encarnado, corpo, não conseguirá nunca viver com amor. Então, é forma íntima é despoluir a fonte luminosa do universo. Você que não me vê algo é forma íntima girando apenas coisas materiais para os outros para alcançar a evolução é preciso não ver que o outro é um pobre coitado. É preciso não sentir mau selo naquele que você vai ajudar. É preciso não ter nojo de chegar perto do doente ou daquele que não toma banho há muito tempo. E quando você ajudar materialmente, mas ainda tiver essa poluição, você não conseguirá a sua evolução. Estará ajudando o próximo, mas não estará se ajudando. A segunda poluição que se adquire quando vem da carne, vem da carne, é o conceito. São as verdades individuais que são formadas a partir da vivência poluída das sensações. Quando você vê alguma coisa e acha que você viu tudo o que está acontecendo, você formou um conceito. Aí uma poluição traz a outra. Não adianta só você acabar com os conceitos, porque se você não acabar com a poluição que forma o conceito, não terá despoluído o rio. Os conceitos vão acabar, vão se acabar naturalmente a partir do momento que se comece o trabalho de despoluição da sensualidade. Se eu começar a brigar contra eu mesmo de que eu não estou vendo tudo, não formarei um novo conceito. E ao não formar um novo conceito, também não permito que o antigo entre em ação. É isso que o Buda nos diz. É isso que ele compreendeu para poder se evoluir. Cessa a torrente de poluição que invade o rio do seu raciocínio, que você acabará também com a poluição que já está no rio. O seu conceito. Sem isso, você não é um sábio. Sem isso, você nega a verdade do universo, porque tem verdades individuais. Então vamos falar da terceira poluição. A terceira poluição que nasce do conceito, nasce do conceito, porque todo conceito é contaliado por Deus para mostrar que existe uma verdade maior do que você acha. É o desejo de ver o conceito satisfeito. Essa é a terceira poluição que você adquire ao nascer. Começa quando você se aprisiona à sensualidade, se apega à sensualidade como verdade. Dessa poluição nasce o conceito, e do conceito nasce o desejo, a vontade de que fosse diferente do que está acontecendo. Essas são as três poluições que transformam o espírito fonte luminosa em espírito fonte luminosa poluída. De nada adianta se lutar para acabar com a poluição do planeta, porque a poluição do planeta é um subproduto da poluição espiritual. Polui o planeta aquele que já é apegado aos seus sentidos, aquele que possui conceitos e aquele que tem desejos. Se o ser não tiver isso, ele não poluirá o planeta, porque essa poluição será tocada pela água cristalina, a luminosidade que é o próprio ser, o espírito. É esse o trabalho da reforma íntima: se dispor, se limpar. O homem velho que precisa ser morto é um ser luminoso que vive com a poluição zelada pelo nascimento, o advento do ser humano. Quando o ser se purificar, terá alcançado a evolução espiritual e aí estará acima da própria mente o espírito encarnado. E neste momento, minha filha, ele não precisará voltar para cá, porque ele está acima da mente. Mundo de provas e expiação, mundo de exeneração, melhor dizer, mundo de despoluição do íon, do cheiro. É por isso que o Chavo diz: nada existe. É tudo ilusão. O Buda Sama, o Che, poluído, de cheiro iludido, iludido pelas suas poluições, iludido pelo seu assado. Assado que aquilo é isso. Assar que aquilo serve para isso. ação, que aquilo vai dar tempo, espaço e forma. Ao se libertar dessas poluição, o ser se liberta desses três conscientes. Por isso, quando nós falamos em idade de espírito, nós falamos pelo tempo de vocês. Não porque exista um tempo espiritual, mas é porque não existe tempo no espiritual. Quando nós falamos, o mundo espiritual é Shobi, Shobi e Shima, do mundo material, nós não tá se baseando por vocês, porque nós sabemos que é junto, mas e aí fica problemática a questão do espaço. Como se tem uma coisa e pode ter outra? Quando nós fala que as coisas não valem por sua forma, mas por sua essência, é difícil compreender o que a forma está presente. Precisa apagar esses três. Produtos. Mas para apagar esses três produtos, é preciso apagar o zelador dos produtos, que é a sensualidade, os conceitos e o desejo. É assim, ó. O mundo é assim. Tudo se interage. Tudo está ligado uma coisa a outra. Sem assim em cadeia em todas as frentes, não se consegue. Não adianta dizer eu vou acabar com o conceito. Porque se você não acabar com o prazer sexual, não acaba. Se você não acabar com o querer, não acaba com o conceito. Quantos atos amorosos são executados completamente condicionados? Então é um ato amoroso, sim, mas não o pode, não é? Porque satisfaz as vias condicionadas. Quando você independer das condições, aí você se libertou das condições e de semente, espírito e carne. Por isso é que nós diz que não adianta só morrer para virar espírito. Enquanto você tiver a mente poluída, vai continuar vendo tudo do mesmo jeito. Compreendeu agora? Nós não é ecumênico. Então nós temos que estudar o Buda. E o Buda disse isso. E além de ser ecumênico, o Buda foi o primeiro a conseguir. E por isso deixou o caminho para se conseguir. Faz parte. E quando você for só católico, você não consegue rebaixar. E quando você for só budista, você não consegue. Porque o budista não consegue explicar esse tempo que está aí. Sabe por quê? Porque não sabe que mente é espírito. Ele não sabe que ao lado de quem está fazendo existe um espírito lhe intuindo assim daquela forma, o que o Deus causa primária mandou que aquilo fosse dito. Para que a justiça perfeita e o amor chumbi se entendam. E achou. Então, nós temos que estudar tudo. E não é difícil. Se fosse, não existiria budista. E ninguém conseguiria. Agora, existem os budita que chovou popular o seu prazer. Deixe no conchete. César aqui ou César no Oriente. Agora, os que vão popular a elevação espiritual, o trabalho para se elevar, fácil. Ficou claro?